Opa, boa noite pessoal. Meu nome é Thiago Bellini, eu vim fazer aqui a palestra para vocês sobre o estoque. Obrigado aí para quem compareceu, apesar do horário, né? Não é um horário muito agradável de todo mundo já está cansado querendo ir para casa. É o seguinte, tem alguns slides aqui, né? Eu fiz uma palestra parecida com essa no FliSol de São Carlos, nesse ano. E ficou bem legal. Na verdade, eu não vou dar muita ênfase nos slides, eu vou usar para falar alguma coisa sobre. Eu vou fazer depois uma apresentaçãozinha do programa rodando, para vocês verem como é que funciona e tal. E depois eu quero, mais para o final, abrir para discussão, se vocês quiserem tirar dúvidas, pedir para demonstrar alguma funcionalidade mais. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, estoque, né? Aqui o foco não é esse, eu não vou falar de características técnicas do sistema, mas apenas para comentar, o estoque ele é software livre, ele é licenciado na GPL e na GPL2 e na LGPL. A parte do estoque, a parte dos aplicativos em si é GPL, a parte do que a gente chama estoque lib, que contém toda a parte de regras de negócios, do estoque, etc., é na LGPL. Ele é desenvolvido em Python, GTK. GTK, acho que todo mundo já deve ter ideia do que é, né? O toolkit que é usado para desenvolver, aliás, não a maioria, né, a totalidade dos aplicativos do GNOME. A gente usa uma base de dados Postgres, isso porque o estoque eu já vou comentar daqui a pouco, mas ele multicomputadores, você tem várias estações conectadas na mesma base. Ele é versionado com o Git, a gente tem um mirror dele no GitHub, apesar do nosso código principal estar aqui no Garrett, que eu estou apontando aqui, que, para quem não conhece, é uma ferramenta que o Google desenvolveu para revisão de código. É uma coisa bem legal que cada mudança que a gente faz passa por lá. O código tem que ser revisado por uma, duas, três pessoas, até que todo mundo esteja feliz, os testes têm que ter passado, então isso evita muitos problemas. Normalmente é muito raro a gente ter o código ficar quebrando, mesmo na árvore de desenvolvimento. Apesar que às vezes acontece, como qualquer desenvolvimento. A gente tem o suporte mínimo, a gente usa a versão LTS do Ubuntu para ter os requisitos mínimos de bibliotecas, etc. Porque quer queira, quer não, né, o Ubuntu a distribuição Linux mais usada por aí, principalmente para o nosso tipo de usuário final. E a gente tem o PPA de lançamentos aqui, que a gente usa porque tem a última versão estável do estoque. E, apesar disso, também ele é instalável pelo Pipe. Normalmente a gente recomenda isso para qualquer pessoa usando alguma outra disso que não seja Ubuntu, Fedora, Arch, alguma coisa. Você simplesmente pode dar ali um comando Pipe install estoque, ele vai baixar o estoque, todas as dependências. É bem fácil de usar. Algumas características dele, a parte de alta usabilidade. Acho que isso não é nada muito assim diferente da maioria dos sistemas aí de gestão comercial. O estoque, como eu vou demonstrar daqui a pouco, ele é dividido em vários aplicativos que a maioria dos sistemas por aí vai chamar de módulos, onde você tem o módulo ali voltado para o usuário. O seu vendedor ali, ele vai ter acesso ao ponto de vendas, à parte de vendas, o contador a quantos a pagar, financeiro, quantos a receber, coisas do tipo. O estoque é multiloja, que significa que você pode usar ele tendo N filiais ali, tem uma empresa principal ali cadastrada, as outras empresas cadastradas também são as filiais, e elas se comunicam entre si, podem trocar estoque entre uma e outra, fazer transferências. Como é que eu posso dizer? Acho que é isso. Eu vou passando meio por cima, porque eu vou fazer depois, vou comentar um pouco mais de algumas coisas. fazer uma demonstração, vai ficar mais legal do que simplesmente ficar falando sobre o slide. Multiusuário, né, como já é também outra característica, também acho que não é nada muito novidade. Você pode ter usuários, cada usuário vai ter um perfil, que eu tinha comentado ali. Então, você tem um usuário ali que tem um perfil de vendedor, ele vai ter acesso ao PDV, fazer vendas, você vai ter ali o financeiro, você vai ter ali a parte de RH e assim vai. Certo. Aqui, essa parte, eu vou demonstrar algumas coisas. Acompanhamento de clientes que eu coloquei aí, na verdade, isso aí está bem básico hoje no estoque. A gente tem um controle de chamadas, ligações, uma ligação que foi feita da empresa para o cliente entrou em contato por algum motivo, mas é ainda um início. O foco no momento que a gente tem é para pequenas e médias empresas, pequenas indústrias. Também, nas versões mais recentes, a gente começou a ter suporte para ordem de serviço, então isso abriu um pouco espaço para, por exemplo, lojas de informática que fazem manutenção, enfim, qualquer tipo de empresa que faça manutenção de alguma coisa, que trabalhe com ordem de serviço em geral. Impressão VCF, as maquininhas, as impressoras fiscais, né, que todo mundo já está acostumado a ver. Eu vou comentar um pouco disso no próximo slide. A gente tem suporte à NFE, a nota fiscal eletrônica, válida por todo o Brasil. A parte de TEF, venda com cartão, aquilo lá todo mundo já deve ter visto também em algum lugar, que foi num posto. Quando você passa ali no sistema, ele já faz direto a integração, diferente de quando você vai passar ali, a pessoa passa no sistema e depois tem que passar o valor ali de novo na maquininha, etc. Isso aí ele já tem a integração inteira para passar para a maquininha, já passa o valor, confirmou, já confirmou no sistema, cancelou, não confirma. E o mais importante, né, de todo, acho que para todo mundo aqui, é desenvolvido em para Linux. A gente, todos ali no escritório ali da empresa onde eu trabalho, que a gente desenvolve o estoque, que é a Sync Open Source lá em São Carlos, a gente tudo usa Linux nos desktops ali. E o desenvolvimento é focado para Linux, apesar de ter um instalador para Windows, mas ele é pago para justificar, tem que manter o estoque funcional nesse sistema que a gente não tem interesse, no caso. Então, a nossa, o foco nosso mesmo é o Linux. Aqui está o que eu comentei, né, das impressoras fiscais. A gente tem um projeto nosso que a gente mantém, licenciado no LGPL, que chama Stock Drivers, que o suporte a impressoras fiscais no Linux não tem um suporte nativo que nem tem para outros dispositivos por aí que a gente já está acostumado, né? Não é muito difícil você pegar qualquer dispositivo aí e plugar no Linux, ele vai funcionar out of the box. As impressoras fiscais, a gente tem esse projeto que a gente mantém, que a gente desenvolve. A gente desenvolveu alguns drivers para isso já mantido desde 10 anos atrás, para as principais impressoras fiscais do mercado. No caso aqui, eles têm algumas, a Bimatec, Daruma, Epson, DataRegis, Elgin, Petopay. Certo. Aqui eu vou começar a falar dos aplicativos. O estoque é dividido nesses aplicativos. Nos próximos slides eu vou comentar um pouquinho de cada um. De novo, o que eu comentei agora há pouco, eu vou passar um pouco rápido aqui, eu quero fazer mesmo uma apresentaçãozinha depois do estoque e aí conversar com vocês um pouco. No caso aqui, primeiramente, o aplicativo Vendas. O aplicativo responsável por toda a parte de vendas, o estoque, gerenciar as vendas, ver o que aconteceu no estoque. Essa screenshot que está aí até um pouco desatualizado, ele está um pouco mais bonito na versão atual. No caso do aplicativo, você vai conseguir fazer cotações, grupos de cotações com vários fornecedores. Estou falando na parte de compra. Cotações para, no caso, qualquer outro nome de cotação. Orçamento. Você faz um orçamento para um cliente aqui, depois você vai confirmar, na verdade, em
principalmente por causa para esse tipo de operação. O aplicativo de compras, onde você vai, você registra os produtos que você tem, a parte de registro de fornecedores, onde você vai realizar pedidos de compras para fornecedores, aí sim o que eu ia fazer.
Ser controlado aí. A parte de contas a pagar e receber. A parte de contas a pagar e receber, que aí voltado mais para a parte financeira, né, qualquer pedido de compra que você for fazer, vendas, vão todas gerar contas a pagar e contas a receber. E aí você, nesses aplicativos, na verdade são dois, eles estão juntados no slide, mas são dois aplicativos diferentes. Com eles você consegue ter uma ideia ali do que está acontecendo, o que está para cair, o que caiu, você marcar ali como isso foi pago. Enfim, além de gerar pagamentos avulsos, alguma coisa não relacionada, não necessariamente relacionada a uma compra, uma venda. Toda a parte de contas a pagar, contas a receber da empresa. O aplicativo Calendário, que... É um aplicativo novo, relativamente novo nosso. Ele ainda não tem algumas funcionalidades que a gente está pensando em implementar, como compromissos, tarefas em si. Mas, no momento, a gente tem uma integração com as outras funcionalidades do sistema. No caso aqui, como vocês podem ver, eu tenho... Eu estou esperando uma compra. Caiu. Para fazer confirmação de cotações de venda, de orçamentos. No caso, você fez um orçamento ali para um cliente, ele levou ali, imprimiu o primeiro orçamento, levou para casa, chegou, pensou, falou assim, vou querer isso mesmo. Vai lá no caixa e vai realizar o pagamento daquilo. O processo de confirmação desse orçamento vai ser idêntico ao que acontece no ponto de vendas. Os dois aplicativos são muito parecidos, na hora que eu for demonstrar vocês vão ver, e a gente tem planos, como eu disse, de juntar os dois. Não vou ficar perdendo muito tempo falando dele aqui. O inventário, aplicativo inventário, uma boa prática, né, de toda a empresa, de fazer a cada X tempo, onde você vai, digamos assim, parar a movimentação de estoque na sua empresa. Você, naquele momento ali, por algumas horas, ninguém vende nada, ninguém compra nada, ninguém dá saída manual, ninguém faz nada. Você vai abrir um inventário do produto X, Y, Z, ou de todos, ou de tal categoria de produtos, e alguém vai contar, olha, eu tenho na minha... Ali, por exemplo, pegando o exemplo dali, aquele vestido Vadalena. Alguém vai lá e vai contar quantos vestidos Vadalena tem. O aplicativo produção é um aplicativo. Isso tudo, né, nesse aplicativo. Tem algumas coisas legais em relação a essa produção, como teste de controle de qualidade. Você pode, depois, assim que é produzido o componente, ele vai ter controle, por exemplo, de material perdido, material... isso um pouco. A parte do financeiro, que a parte voltada mesmo para o financeiro, né, toda a parte de contas a pagar e receber também está integrada nesse aplicativo, entre outras funcionalidades, como, por exemplo, a gente pode importar um extrato de banco no formato FX. Quem já tirou algum extrato aí no banco já deve ter visto ali a opção. Sempre tem a opção ali, impresso em tela, PDF, UFX, e o Store consegue importar esse extrato em UFX e organizar em contas ali que você pode depois, para organização mesmo das suas contas. No caso, desculpa, me perdi. Eu vou fazer uma demonstração dele, até lá eu lembro o que eu ia falar agora. O aplicativo de estoque, a parte de algumas funcionalidades mais específicas de controle de estoque. Então, nele... isso. Aqui no exemplo até, né, que tem aí de uma bicicletaria. Pode ver ali os itens adicionados. Alguma dúvida? Usuários que é para discussões gerais, tirar dúvidas. Bom, pegar aqui que é melhor. Como eu tinha comentado, os aplicativos que eu comentei. O estoque, ele é do Gnome de isso que a gente quer. No caso, eu vou fazer uma demonstração básica aqui, que é uma, digamos assim, eu costumo usar essa demonstração para ter uma ideia mais ou menos geral, apesar de ser uma parte muito pequena do sistema, mas dá para ter uma ideia geral do que normalmente acontece nas empresas. Eu vou registrar um produto, eu vou fazer uma compra dele, eu vou receber esse produto, e depois eu vou vender ele para um cliente. Então, no caso aqui... Oh, desculpa, gente. Deixa eu colocar em português. É uma outra boa prática também que a gente segue, a gente desenvolve tudo. Eu tenho aqui alguns produtos já cadastrados. Roupas aqui. Produtos. Agora eu vou. Mostrar todos os produtos. Alguma coisa, não é? Quanto que eu vou receber dele? Mais para mim os produtos. Então vocês podem ver que eu recebi agora na minha. aqui o ponto de venda, eu vou abrir meu caixa. Eu não lembro muito o código do produto. Os itens na nota fiscal, como deve ser. Depende também isso da impressora. Tem impressoras que imprimem conforme os itens vão sendo adicionados, tem outros que imprimem ao final da venda. Isso vai de... O valor recebido, no caso aqui em dinheiro, recebendo 228... Já está me falando aqui, eu tenho que dar um troco de 72. Mas o cara não vai me pagar assim, o cara vai me pagar em cartão. Em cartão aqui eu posso já gerar aqui, já dividido em... Algumas vezes indicar a bandeira, dividido cartão de débito, cartão de crédito, parcelado, quantas parcelas. Ou mesmo, enfim, N possibilidades sobre eu mostrar aqui, que é um caso bem comum, dividido em várias formas de pagamento. O cara vem e fala assim: ah, eu quero R$100 no cartão, vou dividir em duas vezes no cartão, mais um cheque de 50. Aqui eu posso até já gerar as parcelas dele. Ele faz um cálculo automático, mas eu posso vir aqui e alterar o valor de cada parcela. O cara pode ter feito cheques diferentes, mas o caso simples aqui. E o resto em dinheiro. Então, você pode ver aqui, eu fiz... O cara está pagando... Dividiu a venda em várias formas de pagamento. Isso é algo também bem comum, né? Quem nunca chegou num caixa aí e falou: ah, passa tanto no cartão, passa o resto no dinheiro. E finalizei. Pronto, finalizei a venda. Estou pronto para o próximo cliente. Para mostrar aqui, no caso, como eu tinha comentado ali... Todos os pagamentos aqui da venda que eu acabei de fazer, eles estão todos aqui. No caso, foi gerado... Esses que estão em inglês foi por causa dos dados de exemplo que estavam aí antes, que eu não passei para português. Mas vocês podem ver ali os últimos quatro são da venda que eu acabei de fazer. O cartão, os dois em cartão, o cheque, o dinheiro, que já está arriscado, porque... O dinheiro já entrou no caixa, então ele já está confirmado. Os outros aqui, simplesmente é o controle interno. Um dia eu vou ver lá no meu... Aliás, eu vou descontar o cartão, vou descontar o cheque. Aí eu venho aqui e falo assim: ó, o cheque recebido. Caiu com multa, com alguma coisa. E recebido, agora o cheque está marcado como pago. Idem para contas a pagar. Que no caso aqui vocês podem ver dos boletos que eu gerei, daquele pedido de compra, eles estão aqui. Aqui também controle interno meu, o momento que eu vi que o meu boleto... eu paguei o boleto, eu marquei que foi pago. Isso tudo eu poderia ver aqui no calendário, como eu comentei. Eu coloquei o cartão com vencimento no dia lá, então ele está aparecendo aqui. Posso ver a forma de ver aqui por dia, ele vai mostrar uma coisa mais detalhada. Eu posso... Na verdade, aqui ele não vai funcionar para isso. Ele iria funcionar para algum pedido de compra. Aqui, no caso... Opa! Não, isso não está funcionando. Bom, aqui, como eu disse, né, o calendário seria mais uma visão geral no momento. A gente tem alguns planos futuros para ele. Bom, basicamente isso. Se eu for ficar demonstrando muito mais, eu vou acabar perdendo muito tempo aqui, e aí não vai sobrar tempo para o que eu quero fazer. acho que não sei se isso deu para ter uma visão geral, mais ou menos, do que seria o estoque. Na verdade, foi algo bem simples. Como eu disse, eu apresentei, se eu for colocar colocar um número, eu mostrei uns 2% do sistema. No caso, eu queria agora abrir aí para perguntas, para quem quiser aí tirar alguma dúvida, quiser que, de repente, eu faça alguma demonstração de alguma coisa, que ficou curioso, quer saber se o estoque faz alguma coisa. Fiquem à vontade. Certo.
Gera SPED?
Oi?
Gera SPED?
Ainda não. Temos planos.
Se integra?
Se integra, sim.
Nota fiscal gaúcha?
Sim, que é a mesma da nota fiscal paulista. Temos suporte. Sim. Inclusive, um comentário legal, que foi esses dias, né, que mudou a legislação de imprimir, agora é obrigado a imprimir os impostos, né, na nota fiscal. No dia seguinte que começou a entrar em vigor a lei, a gente soltou uma atualização que já imprime os impostos na nota fiscal. Então, quem estiver usando estoque já está já dentro da lei, desde que esteja com os produtos devidamente cadastrados, com o NCM, que é uma informação do Mercosul, que é de lá que ele pega as informações dos impostos. Pode falar.
A última vez que eu procurei sistemas, eu tive problema com integração com balança eletrônica. Balança eletrônica de caixa lá. Tem suporte a isso? Como é que tá?
Olha, a gente tem suporte a uma balança que é assim, né? Deixa eu vou mostrar aqui. Seria em... Seria dispositivos. A gente tem essa balança, no caso, a Toledo Prix 3. Não é uma coisa... Porque o que acontece? Nós somos uma equipe razoavelmente pequena de desenvolvedores ali em São Carlos. Normalmente, as coisas que a gente está desenvolvendo, da nossa forma que a gente trabalha ali, a forma que a gente ganha dinheiro, digamos... A gente trabalha com customizações. No caso, você chega aqui para mim e fala assim, eu queria usar essa balança aqui no estoque. Não está funcionando. A gente vai te passar um orçamento. Se você aceitar, a gente vai desenvolver essa funcionalidade. Vai estar no estoque, vai estar disponível para você e para qualquer um que estiver usando o estoque usar. E é mais ou menos assim. A gente não tem, tirando essa balança que foi desenvolvida por uma customização... que um cliente um dia pediu, não tem muita gente usando balanças por aí, então a gente não... que usam estoque, no caso, né?
Esse suporte é pleno? Tipo, ele alimenta a tabela lá de rótulos, preços, indicadores nutritivos, lá, valores nutricionais também? Eu lembro que essa balança, ela suporta isso, né? Tem um monte de...
Olha, você disse isso registrado direto na balança.
Isso, que a balança tem esse recurso, que ela armazena uma série de informações.
Olha, eu acho que não. Mas isso aí eu não sei te dizer, porque eu sou um dos desenvolvedores, mas eu não mexo com essa parte de balança.
Isso é uma...
O que eu sei que funciona é, no caso, você ali no PDV. Você escolheu um produto, colocou a balança, ele pesou e ele vai colocar a quantidade. Isso eu tenho certeza que funciona, que eu já testei. Mas quanto à integração final com a balança, eu posso depois dar uma olhada e te dar uma resposta melhor. Mais próxima dúvida? Manda aí.
Olá. Nota fiscal eletrônica, está homologado já o sistema? Não.
Sim, nota fiscal eletrônica homologada, válida para o Brasil inteiro. Ainda não temos PAF-ECF para o Brasil inteiro. Estamos trabalhando para encontrar gente que tenha interesse, porque o PAF-ECF é bem complicado a implementação, então a gente vai precisar de bastante tempo e estamos juntando gente para ajudar a gente a desenvolver isso. Mas a parte de nota fiscal eletrônica, a NFE, tem o suporte completo. Ele é, inclusive, só para mostrar aqui, ele funciona através de um plugin. A parte aqui de nota fiscal eletrônica, que junto com o ECF, né, que não é todo mundo que usa. Então, habilita quem usa, o ECF, a ECF também, que é a parte da integração com a impressora fiscal, mas válida para todo o Brasil, homologada.
Certo. E respeito aos certificados A1, A3, todos têm suporte também.
Desculpa, não entendi.
Relativo aos certificados, no caso, para utilizar a nota eletrônica, certificados A1, A3, todos.
Olha, os certificados, ele desde que... Aí já entra na parte do Linux, né? Os certificados que são baseados em arquivos, eles funcionam bem, sem problemas. Os certificados ali baseados em tokens, USB, dependendo do modelo, às vezes o Linux não suporta, ele não consegue reconhecer. Mas aí já entra em outras questões, né? Mas, no geral, as pessoas que usam arquivos, ou até alguns USBs, eu não sei te dizer agora marcas, modelos específicos, alguns do Serasa lá funcionam bem.
Tá bom, obrigado.
Opa.
Boa noite.
Boa noite.
Queria dizer que achei muito legal o programa de vocês.
Opa, que bom.
Eu queria perguntar, na verdade, como é que funciona a integração entre filiais e entre matrizes, como é que é isso?
Olha, no momento, a gente tem uma integração assim, bem simples, digamos assim. Você tem uma base central, vamos supor que eu sou uma filial, você é outra, e ela aqui é outra. Então, eu tenho uma base que vai estar instalada em uma dessas três filiais ou em algum outro ponto, e todos os bancos estão conectados nessa base. Então, no caso, que nem aqui como eu mostrei, eu tenho informações aqui de estoque nas duas filiais. Eu posso fazer transferência de uma para outra, mas isso tudo é dentro da mesma base. No caso, eu posso até mesmo ter dentro o controle de... Por exemplo, no caso, eu estou aqui, né, como eu mostrei, eu estou logado nesse modo estoque. O controle disso é feito através do controle de computadores, que no caso, aqui o meu computador está na modo estoque, mas eu poderia dizer que ele está no estoque Elish Fashion. Se eu saísse do sistema agora e logasse de novo, eu estaria nessa outra filial. A gente já está com uma solução lá, estamos começando a utilizar para alguns clientes nossos, de replicação de base, para evitar problemas de latência, né? No caso, se você tem isso, né? Se o servidor está na minha filial, você está conectado na minha filial, para mim o acesso é rápido, para você é devagar. A gente está agora oferecendo um serviço, estamos começando agora, de replicação de base. Então, você vai ter a sua base, eu vou ter a minha, a gente vai fazer vendas, registrar produtos, e em algum momento elas vão ser sincronizadas ali. Inclusive até podendo algumas coisas, tipo, eu não quero que a outra filial veja as vendas dessa. Tem várias opções um pouco mais avançadas, mas é mais ou menos isso. Não sei se era essa a dúvida ou era alguma coisa mais...
Era nessa direção.
Ah, legal.
Mas a base de dados fica num dos lugares e os outros computadores...
É, que a base de dados está no Postgres. Então, você tem ali qualquer computador que instalar o estoque e conectar naquela base é um computador em alguma filial, no caso, controlado por aquele diálogo que eu acabei de mostrar. É bem simples mesmo.
Tá. Outra pergunta que eu tinha é em relação ao modelo de negócios de vocês mesmos, como é que funciona.
Como assim?
Falou um pouco que vocês trabalham com a customização, mas é isso que traz renda para a empresa de vocês? Como é que é esse modelo?
Ah, sim. Não só customização. Eu citei porque, digamos que é o nosso carro-chefe. A gente ganha... O estoque é livre, você baixa ele de graça. A gente ganha com serviços. N serviços, desde suporte, migração de dados de outros sistemas, coisas do tipo, mas as customizações é o nosso carro-chefe. Como funciona? Você chegou aqui, você viu o estoque e falou assim, eu queria usar o... Chegou ali para a gente, né? Falou assim, queria usar o estoque na minha empresa, mas tal funcionalidade não funciona tão bem quanto eu precisaria. Ou, não tem essa funcionalidade. Então, você entraria em contato com a gente veria o que você está precisando, te passaria um orçamento para fazer a implementação disso e você aceitando esse orçamento, a gente vai implementar, isso vai estar disponível para todo mundo. Então, digamos assim, customização é até um nome eu não gosto muito, eu acho que seria mais um patrocínio, digamos. Então é uma coisa legal, né? Bem parte software livre, você tá contribuindo ali, isso aí está disponível para todo mundo, ao mesmo tempo outra pessoa pagou outra funcionalidade, vai estar disponível para você. O próprio aplicativo produção que eu mostrei foi fruto inteiramente de customizações. Não foi nada que a gente, porque a gente quis ali dentro desenvolver. Não que a gente não queira, mas no caso, a gente não, no, na época a gente não viu a necessidade. Alguém chegou e falou, olha, eu quero usar o estoque na minha indústria. E passamos o orçamento, fizemos ali o inicial e inclusive estamos nos últimos tempos aí melhorando eles com algumas outras empresas que viram aquela parte inicial e falaram, nossa, dá para ficar melhor ainda. É assim mais ou menos que funciona.
Beleza, muito obrigado.
Opa. Eu acho que tinha ele ali, isso.
Saideira.
Opa.
TEF.
Desculpa?
TEF.
TEF, temos um plugin que a gente desenvolveu.
Discado, dedicado?
Desculpa?
Discado ou dedicado?
Dedicado. No caso, ele tem. A gente tem uma parceria. Tá, parece que tá meio baixo. A gente tem uma parceria com uma empresa daqui do Sul, inclusive. Não sei se vocês ouviram falar, a Vespag. A gente tem uma parceria com eles. É eles que fornecem o acesso do TEF. Eu não sei te dizer assim, detalhes de implementação, porque não fui eu que desenvolvi a parte da integração com o TEF. Eu sei por cima, sim, mas no caso, é um serviço, o TEF é um serviço que a gente oferece, obviamente pago, né, porque o TEF em si não é de graça, mas você simplesmente você entra em contato com a gente, contrata o TEF, é um valor, aqui a internet não vai estar muito boa. Deixa eu tentar entrar aqui no site. Vamos ver se vai, dá para ver o valor ali. Você paga esse valor mensal e a integração com o TEF é pela internet, não através de uma linha telefônica, que nem tem algumas por aí. Vamos ver. Mas é funcional, 100% implementado, homologada. Isso funciona sem problemas. Acho que está abrindo aqui. Opa. É esse aqui. Acho que seria aqui. Aqui a parte... Isso, TEF, aqui. Você pode até dar uma lida aí do que... acho que aí está explicando melhor do que o que eu falei agora. Como eu disse, eu infelizmente... Sou um dos desenvolvedores, eu não conheço tudo ali, então algumas perguntas às vezes me pegam mais, mas eu posso depois, com mais calma, te passar um detalhamento melhor, tá. Se você quiser.
E a parte de estatística de estoque, como estoque mínimo, estoque máximo, curva ABC, tem alguma coisa?
Desculpa?
Quanto à estatística de estoque, curva ABC, estoque mínimo, estoque máximo...
Tem uma coisa muito básica. A gente ainda está para implementar algumas... A gente está desenvolvendo isso para tipo, uma integração com o nosso... A gente está fazendo um portal que você vai ter acesso ali a algumas estatísticas que a gente vai gerar do sistema, alguns dados. Mas ainda no momento a gente não tem. Parte assim, para um estoque mínimo, tem um controle básico, digamos assim. Você consegue registrar que tal produto tem que ter no mínimo... Está dando para ouvir aí? Não sei se... Certo. Tem que ter um mínimo ali no, na sua empresa, mas é algo nisso daí bem, bem básico. Ainda estamos para melhorar essa parte.
Ok, obrigado.
Opa. Ah, já acabou? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conversar comigo alguma coisa, eu tô à disposição. E é isso. Obrigado por estarem aqui nesse horário aí que todo mundo já com certeza queria estar em casa. E valeu.